As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se na manhã desta sexta-feira, no entroncamento, o lançamento da primeira pedra da obra Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, construção de 64 fogos. O lançamento contou com a presença da Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Os novos fogos serão construídos junto das ruas Coronel Joaquim Estrela, Triaga e das Gouveias, numa obra que está projetada a começar em outubro deste ano e que deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2025, num investimento superior a 1 milhão de euros. Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, começou por referir na altura que a obra insere-se na estratégia local da habitação a desenvolver em várias fases.
Nós, quando desenvolvemos a nossa estratégia local de habitação, durante o ano 2020, identificámos que havia na nossa cidade 184 famílias a viver em condições indignas, sem condições, portanto, mínimas de vida. E desenvolveu-se todo esse projeto, foi aprovada a estratégia local de habitação, assinado o acordo de colaboração com o IRU, homologado pela então Secretária de Estado da Habitação, hoje a Senhora Ministra, e pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, e fomos desenvolvendo os nossos projetos e estamos aqui hoje. Nossa estratégia local de habitação tem duas dimensões, três dimensões importantes. Uma dimensão para fazer face ao alojamento dessas famílias, outra dimensão, e dessas tem carências habitacionais, outra também para reabilitar um conjunto, curiosamente também são 64 fogos, que é um projeto que também já estamos a desenvolver, para melhorar as condições desses mesmos fogos, e a dimensão da construção de 129 fogos, que vai ser desenvolvida em duas fases. Esta primeira fase, pela qual hoje nos encontramos aqui, que é a construção de 64 apartamentos, e uma segunda fase, que estamos a desenvolver o projeto, espero que esteja concluído brevemente, para a construção de 56 novos fogos, 41 habitações multifamiliares, fogos em habitação multifamiliar e 15 em vivendas unifamiliares.
Na intervenção que fez a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, referiu que é necessário acreditar que é possível criar melhores condições de vida para a população.
Acreditar que somos capazes, efetivamente, de neste trabalho de equipa, como aliás há pouco falávamos, neste trabalho de equipa, fazer um bocadinho diferente, um bocadinho melhor, para garantirmos que as pessoas têm uma vida digna, né, em todas as suas dimensões, nomeadamente na dimensão habitacional. O Sr. Presidente referia que estes instrumentos permitem-nos hoje trabalhar e concretizar respostas habitacionais no território. Nós, felizmente, que tendo a prioridade na habitação, temos estabelecido a prioridade da habitação em 2015, mas essencialmente em 2018, com os vários instrumentos que se criaram, felizmente temos esta resposta no momento zero por parte dos municípios, que nos permite concretizar estes instrumentos no território. É mesmo neste trabalho e nesta priorização que todos colocamos na habitação que podemos desenvolver o nosso território e o nosso país como um todo, mas o nosso território como um todo. Nós temos problemas habitacionais muito diferentes pelo país, mas temos efetivamente necessidades habitacionais em todo o país. E a grande diferença do instrumento que, no fundo, deu asa a esta primeira obra é que, efetivamente, trata o país como um todo, trata o país por igual, trata as famílias por igual. E, portanto, não distingue a necessidade, não distingue a indignidade habitacional, porque são muito diferenciadas. Já aqui falávamos da questão das acessibilidades, que parece um pormenor e não é naquele que é um acesso a uma habitação digna, e que permite também, nesta parceria, concretizar um direito fundamental como é o direito à habitação. Nós começamos este percurso há 5 anos, é um percurso que durará, é uma reforma estrutural que fazemos em política de habitação e que demorará, obviamente, o seu tempo a ser implementada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os novos 37 radares da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 12 dos quais de velocidade média, entraram em funcionamento neste primeiro dia de setembro. Trata-se do primeiro lote de um total de 62 novos locais de controle de velocidade que vão duplicar a capacidade do Sistema Nacional de Controle de Velocidade de 61 para 123. Nos últimos 15 dias, com o objetivo de alertar para a entrada em funcionamento dos novos radares, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária lançou a campanha "Os Radares Salvam Vidas" em diferentes meios de comunicação, assegurando total transparência na sua localização e, desta forma, maximizando a capacidade dos radares para salvar vidas, nomeadamente através da adoção ao volante de comportamentos adequados. Anteriormente, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária realizou a campanha de prioridade à vida, onde identificou em todo o país 175 locais de concentração de acidentes mortais. Os números de infrações e evolução verificada demonstram de forma inequívoca a eficácia dos radares na redução da velocidade de quem circula na zona da sua influência, contribuindo para o grande objetivo de salvar vidas. O efeito desta redução das velocidades é comprovado pela diminuição verificada nos números da sinistralidade rodoviária registado nos locais onde foram implementados os radares síncro. Nestes locais registaram-se menos 36% de acidentes com vítimas, menos 74% de vítimas mortais, menos 44% de feridos graves e ainda menos 36% de feridos leves. Os novos radares estão instalados nas zonas de concentração de acidentes mortais e onde a velocidade excessiva se revelou uma das causas para essa sinistralidade. É o caso do radar instalado na A23, ao quilómetro 18.6, em Vila Nova da Barquinha, sentido este-oeste.
Rádio Web, a primeira a informar.
São as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva irá estar de regresso ao Conselho de Mar, neste particular, com mais incidência a partir deste domingo 3 de setembro. Aliás, nesta altura, há uma probabilidade superior a 70% associada a essa precipitação, tendência que se deverá manter até o dia 8, pelo menos. Ainda assim, apesar desta mudança brusca nas condições atmosféricas, as temperaturas máximas não irão cair de forma significativa, ainda que estejam longe da realidade recente, com oscilações entre os 26 e os 30 graus. Já as mínimas variam entre os 14 e os 19 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Tomar Honórias vai promover neste sábado, 2 de setembro, a primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica. A iniciativa decorre em 9 pontos distintos do Centro Histórico de Tomar, com diversos espetáculos de dança e música medieval renascentista. Filipe Pires, o presidente da Associação Tomar Honórias, deu conta à ERTS da iniciativa que junta grupos de todo o país.
É um festival que pretende juntar vários grupos a nível nacional que fazem este estudo e este encontro da música com a dança desde os tempos medievais até à altura renascentista. Portanto, nós vamos ter aqui neste dia 2, sábado, a partir das 3 da tarde até às 22h30, é o momento que finalizaremos com o espetáculo final, dentro do Centro Histórico, vários locais onde irão atuar 9 grupos de dança e música por todo o Centro Histórico. Portanto, irá ser com certeza um momento de grande diversão e com grandes apontamentos de música e dança histórica. Temos 9 pontos ali no Centro Histórico, Santa Iria, Corredora, depois lá mais para cima para a Praça da República, ali em frente ao Hotel dos Ofícios, na Infantaria 15. E eles depois vão rodando entre eles, vão tocando, é de roda a roda, hora, tocam meia hora, rodam, ali intercalados para estar sempre a haver animação entre as 3 da tarde e as 6h30 e as 7h30 e as 10h30 da noite. É um prefácio, digamos, para o próximo ano. Nós quisemos só testar este ano e tentar perceber até onde é que poderíamos chegar. E no próximo ano a gente já tem nome registado, já temos tudo, queremos durante o próximo ano agora seguir este festival. A partir de já começar a lançar o nome, começar a lançar aqui outros tipos de situações com a parte da música e da dança histórica.
Filipe Pires referiu ainda que esta iniciativa resulta do trabalho de recolha levado a cabo por um grupo que tem investigado não só as danças e músicas da época, mas também outros aspectos como os trajes.
Tentámos, junto com a Federação Portuguesa de Folclore, incluir aqui a parte medieval, só que eles apanham só a parte dos reis, século XIX, por aí, mais ou menos. Então não foi possível, acabámos por conseguir juntar um grupo de estudo ligado aqui a uma universidade, a Universidade de Coimbra, onde nós somos cabeça e líderes do grupo, e fazemos o estudo com cerca de 20 grupos a nível nacional, desta própria recolha de tudo o que é a parte da dança e da música. Baseámos muito no cancioneiro galaico português, que é um cancioneiro que foi feito, creio que pela Universidade também, lá de cima do norte da Aveiro e do Porto. É um cancioneiro baseado na músicas recolhidas na Antiguidade, na Península Ibérica, e que nós agora adaptámos e conseguimos perceber onde é que está esta dança e esta música e onde é que se enquadram, e temos feito esta recolha mesmo a nível de trajes e formas de estar na sociedade da altura. E isto sim tem sido feito a nossa pesquisa e temos liderado este grupo, e então temos feito aqui este trabalho de recolha e pesquisa também um bocadinho aqui académica para conseguir dar este rigor também aos nossos festivais e aos nossos eventos que fazemos. E vamos fazer 10 anos este ano em dezembro, dia 3 de dezembro, e esta é a retrospectiva que deixamos também aqui com este festival, e vou mencionar isto no festival, que foi esta pesquisa toda e esta nova forma de estar da nossa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade de Ponte Verde está presente no Campeonato Mundial de Wakeboard, que decorre na Praia do Lago Azul, em Ferreiro do César, até este domingo 3 de setembro. Esta presença tem por objetivo dar apoio na gestão de resíduos, sensibilizando para a correta separação das embalagens nos respectivos ecopontos. Como parceira do evento, a Sociedade de Ponte Verde tem no local uma ativação com estruturas para a deposição seletiva de embalagens, cujo objetivo é sensibilizar o público e os atletas da modalidade para a reciclagem, tendo em vista a preservação do património ambiental do país. Recorde-se que a competição, que conta com a participação de 150 atletas de 18 países, espera receber mais de 20 mil espectadores na presente edição. Ao disponibilizar pontos fixos para a reciclagem seletiva, a Sociedade de Ponte Verde pretende facilitar a separação de embalagens e promover boas práticas junto do público, ao relembrar a importância de fazer a correta separação das embalagens nos ecopontos, seja dentro ou fora de casa, chamando a sua atenção para a causa da reciclagem, principalmente em eventos que recebem milhares de visitantes e que, por isso, geram quantidades significativas de resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As candidaturas para a atribuição de novas bolsas ou renovação de bolsas de estudo da Câmara Municipal de Mação, Ensino Superior, ano letivo 2023-24, abrem nesta sexta-feira, 1 de setembro, e terminam a 15 de outubro, nos serviços da Câmara Municipal. Anualmente, o município atribui 22 bolsas, entre renovações e novas bolsas. A cada bolseira é atribuído um montante mensal de 150 euros, pelo período de 10 meses. As bolsas são atribuídas mediante concurso e de acordo com o rendimento per capita comprovado. O boletim de candidatura, bem como o regulamento municipal para a atribuição de bolsas de estudo de Mação, onde constam os documentos obrigatórios a entregar para análise do processo e seleção dos candidatos, estão disponíveis para impressão na recepção da autarquia e no site do município, na secção de regulamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar já chegou a acordo com os proprietários dos terrenos junto à Nacional 110, em São Lourenço, para a criação de mais um troço de passeio junto ao viveiro de plantas ali existente. Depois do passeio criado junto à Capela de São Lourenço e da obra do passadiço que se encontra em curso, desde a entrada de Tomar até ao monumento, a autarquia projeta assim mais uma intervenção que visa criar condições de mobilidade e segurança a quem circula pela Nacional 110. O processo foi dado a conhecer à Hertz pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que referiu também que está em elaboração o projeto de intervenção para toda a 110 até à entrada do Parque Empresarial de Tomar.
Há algum tempo, ainda também por acordo com o falecido arquiteto Costa Rota, nós demolimos uma parte de muro da sua propriedade e alargámos essa zona para, portanto, aí já construir uma parte de passeio. Entretanto, vamos também, já chegámos a acordo com outros proprietários, vamos fazer uma outra parcela junto aos viveiros privados que ali existem em São Lourenço, e portanto vamos também continuar mais um pouco esse alargamento de passeio, e portanto no fundo isto é uma obra global que tem a ver depois com uma outra obra de fundo, cujo projeto estamos a terminar, e que no fundo tem a ver com a ligação de toda a zona de Carvalho Figueiredo. Então, como dizia, um projeto de fundo, a ideia é chegar até à rotunda de entrada para o Parque Empresarial do Mar, ou Zona Industrial, como normalmente se chama, mas pronto, esse é um projeto mais complexo, que só estará terminado à luz, para, talvez para a primavera do ano que vem, requer parceiros de muitas entidades, e é de facto um projeto muito complexo, que no fundo tem que ver com a melhoria das infraestruturas, portanto a colocação de saneamento, a mudança de condutas de água, uma série de outras infraestruturas, e depois no fundo o passeio que cobre todas essas infraestruturas e que também permita tal segurança e comodidade, portanto ao longo daquele atravessamento.
O Cristóvão referiu também que a complexidade da obra até Carvalho Figueiredo implica a consulta a inúmeras entidades e um investimento de vários milhões de euros.
Esta é uma obra complexa que obriga a... Portanto, este troço do passadiço já aconteceu, no caso com as infraestruturas de Portugal, mas naquilo que é o projeto de fundo para todo Carvalho Figueiredo é ainda mais complexo porque envolve mais entidades. Portanto, para além das infraestruturas de Portugal, estão entidades como a Terra Ambiente, a EPAL, a Direção-Geral do Património, enfim, a Redes, um conjunto de vasto de entidades que nós temos que consultar para, no fundo, quando o projeto ser feito já em acordo com todas essas infraestruturas, a sua melhoria, a sua necessidade de alteração, tudo aquilo que exista, para que depois, quando for possível realizar a obra, esta é uma obra, diga-se, que será muito difícil de fazer de uma só vez, a ideia é que seja depois feita por troços, portanto por fases, estamos a falar de, enfim, de muitos milhões, é uma extensão muito grande, há expropriações a fazer, há muros a reconstruir, portanto é de facto uma obra muito complexa, mas a complexidade começa realmente nessa fase do projeto e no fundo no relacionamento com todas essas entidades, para que depois realmente o projeto fique bem feito e a obra seja bem executada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoal, através do Gabinete de Proteção Civil Florestal e Bombeiros, vai levar a efeito na próxima segunda-feira, 4 de setembro, por volta das 17 horas, um exercício de evacuação e confinamento nas aldeias de Monte Alegre, Lameiras, Lomba e Casal dos Pombos, freguesia de Santiago de Monte Alegre. O exercício em causa, ao abrigo do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, pretende simular e testar o processo de evacuação e confinamento da população das aldeias em caso de incêndio rural, devendo os habitantes deslocar-se para o ponto de encontro e abrigo coletivo previamente definido, que se localiza no edifício da Junta de Freguesia. Será simulada a ocorrência de um incêndio rural, desenvolvendo-se este com muita intensidade, sendo que irá afetar as localidades de Monte Alegre, Lameiras, Lomba e Casal dos Pombos, ocorrendo também a participação da Proteção Civil, Bombeiros Municipais, GNR, Junta de Freguesia de Santiago de Monte Alegre, População, entre outras entidades. Recorde-se que a Aldeia Segura é um programa de proteção de aglomerados populacionais e de proteção florestal destinado a estabelecer medidas estruturais para a proteção de pessoas e bens dos edificados na interface urbano-florestal, com implementação e gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de infraestruturas estratégicas, identificando pontos críticos e locais de refúgio. Pessoas Seguras visa promover ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização de simulacros de planos de evacuação em articulação com as autarquias locais. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.